Então, como prometido no início dessa segunda hora do CBN Curitiba, primeira edição, nós vamos tirar dúvidas sobre gripe aviária. E nós convidamos a professora Renata Erlund Freitas de Macedo. Salientei que ela é coordenadora do programa de pós-graduação em ciência animal da PUC Paraná, além de mestre em tecnologia de alimentos e médica veterinária, para nos ajudar neste contexto. Afinal, surgiu esse foco confirmado, o único até agora confirmado de gripe aviária em uma granja comercial no estado do Rio Grande do Sul, em Montenegro. O Paraná, desde então, reforçou a vigilância já existente, porque é o maior produtor de frango, de maior exportador, melhor dizendo, de carne de frango in natura de todo o país. Houve recentemente, você acompanhou na CBN, a medida preventiva de destruição de 10 milhões de ovos férteis aqui no Paraná, depois do rastreamento e identificação que aquela granja gaúcha, onde houve o caso confirmado, mandou 12 mil ovos matrizes aqui para uma unidade, para uma granja do Paraná. Então, nós vamos aqui tirar essas dúvidas. Se é seguro comer ovos e frango neste momento, se nós corremos algum tipo de risco. E, professora, desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esclarecer aqui para o ouvinte da CBN. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente tentar conversar um pouquinho, né, e esclarecer um pouco de dúvidas aí com relação a essa situação que nós estamos passando atualmente.
Pois é, e a gente muitas vezes não entende quando acontece algo assim sobre a vigilância e sobre a necessidade de monitoramento, de isolamento, que é, aliás, o que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Toda aquela área foi isolada, os funcionários estão sendo monitorados. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora explicasse a necessidade disso. Por que essa vigilância e monitoramento é tão importante quando a gente fala de gripe aviária?
Então, a importância é justamente para conter, né? Conter esse vírus, se estiver vivo ainda, né? E estiver se espalhando entre aquelas aves naquela granja. É, conter para que ele não se dissemine para outros locais, né? Porque o que tem acontecido é que algumas décadas atrás, o vírus da gripe aviária ele estava confinado apenas na espécie em aves, né? Em frangos, em patos, apenas em aves. E o que tem acontecido nas últimas décadas é que esse vírus ele tem mutado, ele tem se adaptado a outras espécies animais. E é isso, esse é o grande perigo, né? Uhum. Que esse vírus se torne aí uma epidemia grande e atingindo inclusive humanos, né? A gente já sabe que existem casos humanos de ocorrência, não no Brasil, em outros países, de gripe aviária, mas que foram transmitidos por animais. Tá. Não tem relato ainda do vírus ter sido transmitido de pessoa para pessoa, mas como esse vírus tem se mostrado grandemente adaptável, com uma grande adaptabilidade a espécies diferentes, isso pode acontecer, né? Uhum. Existe um risco disso acontecer. Então é por isso que tem que se tomar todos esses cuidados para conter, né, esse vírus nesse local e tentar, né, já foi destruído, claro, o plantel lá no Rio Grande do Sul, mas tentar então eliminar essa infecção por ali mesmo.
E é por isso que tem que fazer essa destruição, porque choca para quem não é da área, para a população em geral, que 10 milhões de ovos foram destruídos, que frangos, que pintinhos, vou colocar aqui no nosso linguajar coloquial, professora, tiveram que ser eliminados por conta disso. Choca no primeiro momento, mas é assim que se contém, então, essa possível disseminação do vírus. São medidas preventivas necessárias, então.
Sim, com certeza, para a gente evitar esse risco maior, né? Uhum. Então, manter o vírus somente, né, nesse local aí, né, que seja nosso único caso no Brasil, né, esperamos. Sim. Que seja o único caso no Brasil. Inclusive, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que conseguiu conter o vírus por tanto tempo, né, para que, assim, conter, eu digo que não passou para granjas comerciais. Em 2023, há 2 anos atrás, isso, teve um caso desse vírus, né, em ave silvestre, e o Brasil conseguiu conter por 2 anos para que esse vírus fosse disseminado, né, para uma granja comercial, ao contrário de muitos outros países. Então, mostra que o nosso sistema, vamos dizer, de vigilância e controle, né, sanitário, é um sistema bastante eficiente e robusto.
Professor, agora para nós consumidores de carne de frango, a maior parte da população, pelo menos, consome. E eu gostaria dessa orientação e o seu esclarecimento sobre consumo hoje, do que está disponível hoje no mercado e do que vier a ser disponível tudo ok. A gente não precisa ter receio de consumir carne de frango e ovos?
Não, não precisa ter receio, né? O risco é praticamente zero, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Uhum. Então, o que, que a gente tem que tomar de cuidado? É importante que a gente consuma carne de frango sempre muito bem cozida, tá? Uhum. Essa orientação não é só com relação ao vírus da gripe aviária. Ela é uma orientação contra outros patógenos que podem ser carreados pela carne de frango, uhum. né? Inclusive bactérias, tá? Bactérias patogênicas. Então, a gente sempre recomenda nunca consumir carne de frango crua, tá? Então, o que, que é uma carne de frango bem cozida? A gente tem que, em termos de temperatura, né? Uhum. A gente tem que alcançar no mínimo 80 graus para cozinhar a carne de frango, tá? Gente, internamente, né? No interior da carne. Então, sempre consumir a carne de frango cozida. Só para vocês terem uma ideia, esse vírus da gripe aviária, ele não é um vírus muito resistente em termos de temperatura, tá, de calor. Então, temperaturas de 70 graus, elas destroem esse vírus, né? Então, se você cozinhar corretamente a carne de frango, não tem problema nenhum. O mesmo vale para ovos, tá? O ideal é a gente consumir ovos cozidos. Mas aí, o que, que é ovo cozido, gente? Ovo cozido é gema dura, tá?
Quando a gema está dura, quer dizer, realmente cozida, isso. Não é aquela geminha mole que às vezes a gente gosta. Eu, pelo menos, gosto, viu, professora?
Então, todo mundo gosta, eu também gosto. É. Então, aí a pessoa, mas eu nunca mais vou consumir gema mole. Então, gente, a gente até pode consumir gema mole, né? Se a gente tomar os cuidados, assim, a gente adquirir ovos que sejam de granjas inspecionadas, uhum. Que tenham aquele selinho do CIF ou o selinho do CIP aqui no Paraná, que são os serviços de inspeção, né? Que ele pode ser municipal, estadual ou federal. E, então, sempre com selinho. E aí, por que, que eu falo que o risco é pequeno também da gente consumir o ovo com a gema mole? Porque, veja só, no nosso estômago, a gente tem o suco gástrico, e lá, essa acidez do suco gástrico, ele é capaz de destruir o vírus, né? Então, entendi. Tomando cuidado de adquirir ovos sempre inspecionados, você até poderia consumir o ovo com a gema mole, que a gente tanto gosta, tá, gente? Então, são esses cuidados que eu recomendo.
A professora Renata Erlund Freitas de Macedo é a nossa convidada hoje aqui na CBN e ao vivo está tirando dúvidas sobre gripe aviária e também sobre a nossa parte de consumidor, né? Já existem várias restrições, várias suspensões de compra de carne de frango para outros países. E quando vem essa notícia, professora, para a gente entender, então, o consumo ok, desde que a carne esteja justamente cozida, esteja fielmente preparada, vamos dizer assim. Mas a restrição e a compra, ela está sendo aplicada. É mais uma medida mesmo para contenção, quando um país como a China, que é o nosso maior comprador, adota, é também nesse sentido?
Sim, essas barreiras, na verdade, veja, essa proibição da venda para alguns países, ela já está acordada, já está em acordos comerciais prévios, uhum. Então não foi agora que a China decidiu não comprar carne do Brasil por causa da gripe aviária, não, isso já está pré-estabelecido. Então, quando a China fez um contrato de comércio, né, de compra, vamos dizer assim, de carne de frango do Brasil, há alguns anos atrás, ela já estabeleceu os critérios. Se aconteceu um surto de tais doenças ou patógenos bacterianos ou virais, o que, que vai acontecer? Então já está pré-estabelecido, né? O que o Brasil quer nesse momento é tentar conter esse caso o mais rápido possível, eliminar esse vírus o mais rápido possível, para que esse embargo, vamos dizer assim, né, da compra da carne brasileira dure menos tempo. Então, hoje, 60 dias de embargo, mas que a gente tenha um período menor. Uhum. Mas a gente não precisa alarmar tanto a população, né? Quero que o pessoal não seja tão alarmado, sim, que eles entendam que isso são acordos. Por que, que alguns países, por exemplo, proibiram a compra de todo o Brasil, exato, né? De frango do Brasil inteiro, e alguns somente de alguns do Rio Grande do Sul? Porque já está pré-estabelecido nesses acordos. Uhum.
Mas eu acho que é importante esclarecer justamente por isso, professora, porque quando vem, a China não vai comprar carne, então deve ter algum problema com essa carne. Não, não tem, é mais uma medida, então, e faz parte de um acordo comercial de que se tiver qualquer tipo, né, de doença, e isso acontece em outros casos também, haja esse tipo de contenção, vamos dizer assim, né? E aí se... enquanto acontecem as investigações. Basicamente, seria de uma forma aqui bem simplista, vamos dizer assim, de colocar dessa maneira, e esse prazo inicialmente 60 dias que a China colocou, que vem sendo negociado, pode ser reduzido a partir dessas investigações. Eu vou aproveitar a participação da professora para trazer aqui a pergunta, professora, que chegou pelo WhatsApp da CBN, do Tarcísio. Ele faz o seguinte relato. Temos um sítio perto de um grande aviário. Não podemos criar galinha caipira perto deste aviário, porque pode prejudicar o aviário. Eu gostaria de saber se urubus e outros bichos também podem prejudicar o aviário. E aí, nesse contexto da gripe aviária, porque outras aves também estão apresentando vírus. Porque eles existem, segundo ele, muitos urubus que voam próximos do aviário. Então tem, pelo que eu entendi, esse controle no aviário, mas fora, apesar de algumas restrições, a presença de aves como urubus. Tem algum tipo de preocupação ou que a senhora poderia falar sobre isso, né, dessa proximidade dele, desse aviário?
Então, Tarcísio, tem sim, né? E é por isso, e é por isso que a gente tem toda essa preocupação nas granjas comerciais, né? Então, esse vírus, né, da gripe aviária atual aqui no Brasil, provavelmente ele veio de aves silvestres, aves migratórias, né? Uhum. Aves que voam. Inclusive, se você acompanhar a epidemiologia do vírus, como que o vírus da gripe veio se espalhando pela América do Sul, né? Ele segue justamente uma rota de migratória de algumas aves que vêm lá da América do Norte, dos Estados Unidos, passam aqui para alguns países da América do Sul e chegam lá no Rio Grande do Sul. Então, realmente, essa preocupação, ela é importante, ela é relevante, porque essas aves, elas podem realmente transmitir o vírus, né? Tanto para o seu plantel como para as granjas comerciais, né? Então, é importante a gente ter bastante controle, né, dessas aves.
Agora, professora, qual a sua recomendação, então, de nós, consumidores, público geral, final, de acompanhar esse assunto, né? E também a sua perspectiva do que pode acontecer. Tendo ainda só a sua confirmação de um foco isolado, que isso não até agora se espalhou, apesar de alguns suspeitos, alguma investigação, isso já é um bom sinal, professora?
Sim, é um bom sinal, né? Então, é um bom sinal porque a gente teve o caso já semana passada e até agora a gente, né, não tivemos mais nenhuma outra informação de disseminação. Então, assim, as medidas de controle estão sendo efetivas, né? Mas é importante sempre manter a vigilância, né? Então, eu tenho certeza aí que os fiscais do Ministério da Agricultura estão fazendo todos os testes, né? É importante testar, fazer a testagem, não só dos animais, mas também dos humanos, né? Das pessoas que estão próximas a esse processo, né? Os produtores, né? Da granja, os funcionários que trabalham na granja, assim como os profissionais que estão na vigilância, né, na fiscalização, também sendo testados, justamente para a gente manter esse controle, manter esse foco de infecção confinado, né?
E para a gente fechar, acho que vale a pena ressaltar aqui de um risco de nós seres humanos. A senhora falou da mutação do vírus e que já se percebeu que o vírus da gripe aviária é muito, tem essa capacidade de mutação muito fácil, né? E a gente passou recentemente por uma pandemia. Para a gente relacionar aqui os assuntos, no final das contas é isso, é uma vigilância, uma tentativa de se conter para não surgir no futuro uma nova pandemia aí com o H5N1. Seria basicamente nessa relação, professora?
Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente acabou de sair de uma pandemia, né?
Não queremos então, outra, não.
Não queremos outra, exatamente. É. Então, a grande preocupação é essa, né? A gente conter esse vírus para que ele, né, se mantenha, vamos dizer assim, né, controlado e para que ele não se espalhe, né? Inclusive para essas outras espécies, como vários mamíferos, como eu comentei, e não se espalhe, e principalmente que não haja transmissão humano a humano, né? Porque isso aí sim a gente teria um problema muito sério. Porque, por enquanto, ela está confinada apenas aos animais, né? Transmitido de animal para humano, mas a gente não tem transmissão humano-humano ainda relatada. Então, acho que é realmente importante essa preocupação.
E agora, então, sobre humanos, a vigilância está sobre os funcionários dessas granjas, né? Onde há suspeita e onde esse caso foi confirmado para monitoramento. Aí tem que se descartar, inclusive, não é, professora, roupas, tem que usar, enfim, vários procedimentos para entrar nessas granjas agora, de uma questão realmente sanitária bem forte, né? E esse monitoramento desses humanos que aí tiveram contato com essas aves, né? Então, essa a explicação de por que esses humanos, essas pessoas estão sendo monitoradas agora.
Sim, exatamente isso, para a gente conter.
E para a gente fechar, uma última dúvida, o caso aqui do Tarcísio. Mora perto de um aviário, muita gente cria galinha, a gente tem aqui também, né, uma realidade de muitas chácaras, em especial na região metropolitana de Curitiba, sítio, pessoas que fazem produção, às vezes não em larga escala, né, mas para consumo, às vezes até próprio. Qual é a sua recomendação nesse sentido também? Esses criadores pequenos, eles devem também tomar cuidado e fazer algumas observações?
Com certeza, devem tomar cuidado com relação à sanidade desses animais, ficar bem atento aos sinais, né, desses animais, se tem algum animal que apresenta algum sintoma, né, respiratório, corrimento ocular, principalmente, né, sons assim, respiratórios, morte desses animais, é importante até, né, relatar os serviços de sanidade animal, justamente para ficar vigiando, né? E o consumo, né, dessas aves, no caso, como a gente comentou, sempre muito bem cozidas, né? A carne de frango sempre, né, de outras aves ali, sempre muito bem cozidas também.
Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Isso vai nos ajudar a entender agora as notícias que vão chegando, entender também esse nosso dia a dia e, acima de tudo, a gente esclarecer que não há risco para o consumo da carne e do ovo bem cozidos, viu, pessoal? Mas não há risco. Continue comprando seu frango, continue oferecendo na sua família, na sua casa, que não é esse o problema. Mas a prevenção para evitar essa mutação é essencial para a prevenção de uma nova aí, epidemia, pandemia. Enfim, não queremos que isso se repita. Muito obrigada, professora, pelo esclarecimento.